Antes de ir à conversa com o Dr. Rui, lembrar então que hoje a Laranjinha, atenção, Mursa, a Laranjinha vai estar todo o dia por aí, de manhã em Valongo de Milhais e à tarde em Carvas. Aproveitem para fazer os vossos rastreios completamente gratuitos. É uma possibilidade que as Óticas Transmontana dão às localidades dos concelhos onde há uma loja Ótica Transmontana. Olá, Dr. Rui, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Susana, bom dia a todos os ouvintes.
Bem disposto?
Sempre bem disposto.
Ótimo. Olha, eu queria falar consigo um bocadinho, antes de irmos ao tema de hoje, de dor de ouvidos em crianças e bebés. As Óticas Transmontana, pelo segundo ano consecutivo, foram galardoadas com o prémio 5 estrelas. O que é que eu queria? Porque às vezes eu falo disso aqui no programa e as pessoas se calhar nem sequer têm a noção do que é preciso para ter esta distinção e o que é que as Óticas Transmontana fizeram para a merecer. Pode-me falar um bocadinho, antes de irmos ao assunto de hoje, sobre este assunto, Dr. Rui?
Com certeza. É com muita satisfação e orgulho que as Óticas Transmontana receberam pelo segundo ano consecutivo este prémio 5 Estrelas Regiões. Isto é um prémio que serve para medir o grau de satisfação dos produtos, dos serviços e de marcas de origem portuguesa que conferem aos seus utilizadores. Nesse fundamento, nós é o segundo ano que somos distinguidos e isto traz-nos um certo orgulho e mostra-nos que efetivamente estamos no caminho correto, porque acima de tudo o que faz este prémio é avaliar marcas regionais, digamos assim, ao nível da gastronomia, recursos naturais, monumentos, patrimónios e no caso das Óticas Transmontana, faz uma avaliação aos negócios locais, certo? E premia aqueles que se diferenciam pela sua qualidade. E nós, é o segundo ano, a equipa a Ótica Transmontana, por todos nós, contribuímos para a obtenção deste prémio, digamos assim, estamos todos muito, muito contentes. Este prémio, este galardão, digamos assim, baseia-se no conceito e na metodologia de avaliação que envolveu este ano a participação de 346 mil portugueses. O que quer dizer que são os consumidores das Óticas Transmontanas e não consumidores que acabam também por avaliar a nossa marca em termos de imagem, em termos de projeção, em termos de região. Pronto, isto é um prémio que nos deixa muito, muito contentes, muito felizes, mas também faz com que a gente tenha ainda maior responsabilidade, porque estamos a representar, digamos assim, uma região. Isso é muito importante para nós.
Ou seja, apesar de haver uma instituição, não sei se me devo referir desta forma, apesar de haver uma instituição a galardoar as Óticas Transmontana, tal como outras empresas, pelo empreendedorismo e outras qualidades, são os próprios clientes que falam sobre a qualidade das empresas. É isso, não é, Dr. Rui?
Exatamente. É feito um questionário por parte da empresa 5 Estrelas Regiões. Eles fazem um questionário via telefone, via e-mail e falam diretamente com os clientes, com os consumidores, com os habitantes, digamos assim, com a população, e depois eles recolhem este feedback, porque nós não fomos a única ótica a candidatar-nos, correto?
Claro,
e depois
claro.
Eles vão atribuir este prémio àquela ótica que tiver melhor classificação em termos daquilo que são os critérios que eles definem quando falam com a população portuguesa.
Só me resta dar-lhes parabéns e dizer-lhe também que não me admira nada, porque quem conhece e quem é cliente das Óticas Transmontana sabe que é com muita facilidade que esta distinção é atribuída, porque de facto há um cuidado muito grande no tratamento com todas as pessoas, de igual forma que às vezes não, isso é muito importante, às vezes entramos em empresas, em lojas, que se nota uma certa diferença de trato, se conhecerem as pessoas, e nas Óticas Transmontana isso não acontece. São todos tratados de forma igual, por isso esta distinção não me admira nada, Dr. Rui, mas parabéns por ela.
Obrigado, muito obrigado.
E agora vamos passar ao nosso assunto de hoje, dor de ouvidos em crianças e bebés. Quem já não passou umas noites em branco por ter o seu bebé ou criança a chorar indecentemente, pois coitados, porque têm dores, e nós mães e pais aflitos porque não conseguimos perceber porquê tanto choro. E às vezes a explicação é simples, não é, Dr. Rui?
Exatamente. Este é um tema interessante. Vamos falar aqui de dor de ouvidos em crianças e em bebés, porque efetivamente Isto é uma realidade e que causa muito stress às nossas crianças, aos nossos bebés e até aos próprios pais ou aos próprios cuidadores. Ora, muito bem, a dor de ouvidos nas crianças é relativamente comum e a causa mais frequente tem sempre a ver com uma otite ou uma infecção do ouvido médio. A maioria dos casos de otite ocorre em crianças até 10 anos de idade, mas os que têm menos de 18 meses são aqueles que têm maior probabilidade de sofrer com a dor nos ouvidos. Em geral, as otites e as consequentes dores de ouvidos manifestam-se na sequência de uma constipação comum, digamos assim, ou até mesmo de uma dor de garganta, ou infecções do trato respiratório, e ocorrem sobretudo nos meses de inverno, entre janeiro e março. O processo inflamatório a estas doenças, quando estamos a falar aqui de uma dor de garganta ou de uma constipação, provoca uma acumulação de secreções, dificultando depois a drenagem dessas secreções a nível da trompa de Eustáquio. A trompa de Eustáquio está no ouvido médio. Isso faz com que se vá acumulando líquido, digamos assim, no ouvido médio, e é isto que faz com que desencadeie as otites e as inflamações. Pronto, na sequência, por exemplo, de um cenário de dor de ouvidos na criança ou de febre, recomenda-se sempre a ir ao médico, está bem? Quando os pais perceberem que pode existir ali qualquer tipo de dor de ouvido ou até mesmo febre, quando as crianças fazem febre, imediatamente os pais, é a primeira recomendação, devem dirigir-se a um médico. Em termos de observação clínica, como é que o médico ou um profissional qualificado pode fazer a avaliação? Ele, no fundo, vai avaliar o canal auricular, vai avaliar o tímpano através de um instrumento que se chama otoscópio, que eu acho que todos nós já passamos por isso, que é alguém que mete ali o otoscópio um bocadinho dentro do ouvido, que às vezes até incomoda um bocadinho, e consegue-se avaliar porque se espreita para dentro do ouvido. E assim, é possível, através desta técnica, verificar a presença de secreções no ouvido médio. E se existirem essas secreções, estamos perante uma otite e perante uma inflamação.
Estando perante uma situação destas, de um bebê ou de uma criança que chora indecentemente, se tem dores, tem que chorar, não é? Em casa, os pais não têm como perceber se é uma otite ou se há alguma inflamação do ouvido, ou têm? E há forma de aliviar, assim, de uma forma... Imagino que isto acontece de madrugada, porque aconteceu-me com o meu filho mais velho, de madrugada. E agora, com a história dos centros de saúde que não estão disponíveis, como estavam antigamente, como é que se consegue aliviar uma dor destas, tão, às vezes, tão aguda, não é? Daí o choro muito, muito persistente. Como é que se consegue aliviar esta dor nas nossas crianças, Dr. Rui?
Vamos em relação à primeira pergunta que me fez. Os pais conseguirem detectar se trata de uma otite ou não? Não é fácil, porque nós, quando estamos a falar de uma otite, que é uma inflamação, estamos a falar do ouvido médio. O ouvido médio está dentro da cavidade da cranial, digamos assim. Nós só conseguimos, quando nós olhamos para um ouvido, nós só conseguimos ver o ouvido externo, porque o ouvido médio e o ouvido interno estão dentro da cavidade cranial, digamos assim. Por isso, quando falamos de otites, inflamações, falamos do ouvido médio, não é fácil. Mas, por exemplo, os pais devem desconfiar sempre, por exemplo, se a criança, nos últimos 2, 3, 4 dias, esteve constipada, esteve com um bocadinho de constipamento nasal, muitas vezes, através de uma constipação, é que depois que se produz, então, a inflamação do ouvido médio. Por isso, sempre que as nossas crianças, os nossos bebés, tiverem alguma constipação, dor de garganta, alguma infecção em termos do trato respiratório, se tiverem ali uma dificuldade a respirar, tem alguma expectoração, os pais depois podem desconfiar que eventualmente, passado 2 ou 3 dias, essa situação possa provocar ali uma acumulação de secreções no ouvido médio, e isso depois vai provocar uma inflamação que é a otite.
E o toque de fora também pode ajudar, não é? Se nós tocarmos na orelha da criança e se o choro aumentar, quase
Exatamente.
De certeza que é um problema de ouvidos, não é?
e eu já ia chegar lá a essa parte. Nós também, Susana, já tínhamos falado em programas anteriores. Às vezes um pequeno toque no vídeo, um toque no vídeo é tapar o canal auditivo sem fazer muita pressão, como é evidente, mas chegar ali e tapar o ouvido. E perante isto, o nosso bebê vai reagir, porque nós, ao fazermos isto, vamos aumentar a dor, vamos aumentar o desconforto no bebê, e o bebê, naturalmente, irá reagir. E então aí poderão desconfiar, eventualmente, que existe ali um problema de uma otite, de uma inflamação. Aquilo que me perguntava era como é que, à meia-noite, quando os centros de estudo estão fechados, quando não temos nenhum sítio a que recorrer à meia-noite, como é que poderemos aliviar, de certa maneira, a dor nos ouvidos
das crianças.
Bom, eu vou deixar aqui algumas sugestões, são meramente sugestões, mas, por exemplo, devem ter em conta que este desconforto será sempre mais intenso na criança ou no bebé se ela estiver deitada. Sendo assim, é importante mantê-lo de pé, ou ao colo, ou sentado, e fará com que a própria criança se sinta mais confortável. Podem também recorrer, por exemplo, a um par de travesseiros ou até mesmo almofadas para elevar mais a criança ou o bebê, por exemplo, se estiver deitada na cama ou no berço, porque muitas vezes os pais, se calhar, têm de passar a noite toda com a criança
ao colo, pois.
De maneira a tentar aliviar, minimizar, porque o que é que acontece? Quando a criança está deitada numa posição horizontal, ela sente mais as secreções dentro do ouvido médio e então ela sente mais a tal inflamação, a tal otite. Quando nós pegamos na nossa criança ao colo, ou pomos a criança de pé, o que é que acontece? Ela não sente tanto a gravidade das secreções, digamos assim, e melhora ligeiramente em termos de conforto. Não quer dizer que a dor passe, mas atenua, digamos assim. Outra dica para aliviar a dor do ouvido nas nossas crianças ou nos nossos bebés é aplicar, por exemplo, e resulta muito bem, é aplicar calor seco no ouvido. Podem não fazer sobre a forma de um pano quente, aquecendo um pano com aquecedor ou com um secador de cabelo, por exemplo, ou até mesmo um saco de água quente, mas o saco não pode estar muito quente, como é evidente, porque o aumento de temperatura, né, quando é aplicado ali no ouvido, ajuda, de certa maneira, a relaxar e atenua ligeiramente o desconforto e a dor da criança. Fazer uma massagem também poderá ser importante, e falamos aqui de uma massagem suave, é outra das formas simples de aliviar a dor do ouvido infantil, já que a massagem ajuda a relaxar os músculos que podem estar contraídos pelo excesso de stress causado no ouvido. E como é que podemos fazer esta massagem? Fazemos movimentos de cima para baixo com o polegar, começando atrás da orelha da criança e fazendo uma ligeira pressão, tem de ser uma pressão muito, muito suave, enquanto se desce em direção ao pescoço. Depois podemos repetir o mesmo movimento pela parte da frente da orelha, sempre com o polegar, de cima para baixo, quer na parte traseira da orelha, quer na parte da frente da orelha, fazer ali uma ligeira pressão, pronto, e repetir este movimento. Estas são as sugestões que, eventualmente, quando se mete a noite, pela noite dentro e não há centros de saúde, os pais ficam desesperados, as crianças sofrem e isto talvez possa minimizar, digamos assim, a dor dos ouvidos nas nossas crianças.
Depois de ouvir, estou-me a lembrar de um hábito que eu acho que é comum, se calhar não é muita gente, mas há algumas mães, que é a tentação durante a noite, por ser mais prático, dar o biberão do leite ao bebê com ele deitado. Viram-no de lado, põem uma almofadinha para fazer de apoio ao biberão e fazem com que o bebê beba o leite deitado e sempre sobre um dos ouvidos. Isto é altamente perigoso, não é, Dr. Rui?
Nós não dizemos, eu não posso dizer que é altamente perigoso, mas se calhar altamente, não é recomendado, digamos assim. Porque assim, quando nós estamos a falar da amamentação, tipo neste caso, e se a criança estiver deitada, primeiro há aqui um primeiro risco, que é eventualmente a criança sofrer ali de algum problema de se poder engasgar. Mas quando falamos em relação aos ouvidos, e se, por exemplo, se a criança tiver uma otite, e se ela estiver, se o otite for no ouvido direito e ela estiver deitada em cima da almofada com o ouvido direito nessa posição amamentação, digamos assim, a criança vai sentir muito mais desconforto, vai sentir muitas mais dores. E numa situação limite, a criança até acaba por nem querer ser amamentada, porque não suporta as dores e faz ali uma birra e faz ali um choro enorme. Mas a amamentação deve ser preferencialmente feita com o bebê na posição vertical ao colo ou sentado.
Para além do choro, quais são os sinais que os bebés nos dão ou nos podem dar que podem levar à desconfiança de uma otite ou de uma infecção no ouvido?
O choro é sempre o primeiro sinal de alerta. E às vezes até uma certa irritação sem qualquer razão aparente. Depois temos, por exemplo, se o bebê tiver febre ou dificuldade a dormir, poderá indicar aqui uma infecção do ouvido médio, que é uma otite. Por exemplo, devemos desconfiar se o bebê apresentar, por exemplo, corrimento nasal, tosse, vómito ou diarreia. Aqui estamos já a falar um bocadinho das doenças do trato respiratório. Nós aí devemos desconfiar sempre. Quando a nossa criança está constipada, poderá eventualmente desencadear depois uma otite. E estes serão mais ou menos aquilo que se poderá identificar, digamos, quando a criança, nós suspeitamos que a criança possa ter aqui uma infecção do ouvido médio, possa ter aqui uma otite. Queria chamar aqui a atenção, que eu acho que é importante, que quando as nossas crianças começam a ter episódios repetitivos de otites, muitas vezes o médico ou o pediatra, ou o médico especialista, o otorrino, acaba por pedir exames audiológicos, digamos assim, fazer aqui uma avaliação auditiva. Porque o que é que acontece? Quando as otites são repetitivas, a criança é como, eu já dei este exemplo aqui várias vezes no programa, é como se a criança tivesse os ouvidos debaixo d'água. Se nós, por exemplo, tivermos durante um mês seguido otites, muitas vezes os otites nem sempre se manifestam através de dor e através de febre, se a criança andar constantemente com líquido dentro do ouvido médio, o que vai acontecer é que a criança não consegue captar os sons normalmente, digamos assim. Então aqui nós estamos a afetar o desenvolvimento auditivo da criança, porque a criança depois vai começar a ter problemas auditivos. Eu dou sempre este exemplo, que é um bocadinho grosseiro, mas é para as pessoas perceberem como é que funciona. Se nós, por exemplo, estamos numa fase em que estamos a começar a aprender, a ouvir, a distinguir os sons, a identificar os sons, se nós durante 3, 4 meses tivéssemos a cabeça debaixo d'água, nós não conseguimos ouvir o som naturalmente, nós não conseguimos identificar o som com naturalidade e não conseguimos perceber os sons que nos rodeiam. E é isto, no fundo, o que acontece com as nossas crianças, com os nossos bebés, quando falamos de otites com repetições que são constantes. Por isso isto é uma situação que deve ser encarada com alguma seriedade por parte dos pais, dos cuidadores, digamos assim.
E ao mínimo sinal, sempre o ideal e o que deve ser feito é procurar um profissional de saúde e não nos armarmos em médicos e fazermos aquilo que às vezes, até a tentação das avós e das mães passarem aquelas mesinhas mais antigas, que eram como faziam antigamente, mas algumas podem resultar, outras podem ainda agravar o problema. É melhor mesmo é procurar um profissional de saúde.
Exatamente. As mesinhas existem, sempre existiram, mas antigamente os cuidados de saúde não existiam como hoje existem, nos tempos modernos, e muitas vezes as pessoas eram obrigadas a recorrer às tais mesinhas. Hoje isso já não se aplica, a realidade é completamente diferente em termos de diagnóstico, em termos de avaliação, em termos de cuidados.
E em risco das próprias doenças, porque as doenças são totalmente diferentes. Nós, mesmo a nível visual, estamos muito mais expostos a perigos para a nossa saúde visual e auditiva do que estaríamos há 20 anos atrás, não é?
Exatamente. Isto chama-se a evolução dos tempos, ainda bem que isto acontece. Mal seria de nós se nós não fôssemos evoluindo durante o tempo. O que é fundamental é, numa situação de alerta, em que os pais possam suspeitar, ou mesmo que não tenham qualquer suspeita, em caso de dúvida devem consultar sempre o médico pediatra ou o médico da especialidade, neste caso o otorrino. Isso é fundamental.
Doutor Rui, é sempre um gosto recebê-lo cá. Marcamos encontro para a próxima segunda-feira e desejo-lhe uma ótima semana e, mais uma vez, muitos parabéns por mais um prémio 5 Estrelas Regiões.
Susana, muito obrigado. Até para a semana. Uma boa semana de trabalho. E para a semana estamos juntos novamente, se Deus quiser.
Com certeza. Boa semana. Um beijinho, Dr. Rui. Obrigada. Dr. Rui Santos é o diretor de optometristas das Óticas Transmontana, que todas as semanas nos traz aqui assuntos tão pertinentes. E esta foi a vez de falarmos das otites nas crianças e bebés.